horas e fazemos um evento hoje, né? Teremos então uma palestra e na sequência um workshop. Então a gente tem muito prazer de receber a psicóloga e psicanalista Aline Scioli-Cieiro, que vai trazer para nós parte de seus conhecimentos sobre sexualidade na sala de aula, além de um currículo biologizante, para além, né? Vocês vão observar, receberam aí um papelzinho, a gente organizou da seguinte forma. A psicóloga e psicanalista vai falar a sua palestra até às 16 horas. Na sequência, para o workshop, vocês têm aí alguns papéis que vão distribuir para que vocês possam formular as perguntas. O uso desse papel, evidentemente, não é obrigatório. Você pode fazer a pergunta normalmente, como quiser. Se por acaso não quiser fazer a pergunta, realmente pode ser um papel sem nenhum problema.
Não, só tem uma.
Uma outra observação, vocês vão receber daqui a pouco uma lista de presença e o certificado de participação vai ser emitido a partir da assinatura. Portanto, a assinatura tem que ser legível, tá? E o e-mail também tem que ser legível, porque a partir dessa assinatura é que a declaração vai ser emitida. Certo? Então, passo a palavra agora então para a Aline, a Scioli Cieiro, que vai comandar o trabalho então até as 16 horas. E eu agradeço a vocês por terem vindo, né, por poder prestigiar mais esse evento do PET, que com certeza vai contribuir muito. Só não sei por que esse e-mail está todo mundo lá na parede, mas enfim, vamos ver o que aqui.
É, pode deixar para lá.
Como é que a Aline vai lidar com isso? Bem-vinda, Aline, palavras.
Obrigada, boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer ao professor Magalhães, ao PET, à USP, pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. E agradecer à professora Dilma também, junto com o professor Magalhães, pela ideia da palestra. E agradecer a vocês por estar aqui nessa tarde cheia de calor, né? Para a gente conversar. Não precisa ficar com medo aí atrás, todo mundo grudado na parede. Eu não vou morder ninguém. Também não vou fazer perguntas cabeludas. Eu pedi para entregarem para vocês uma pesquisa que eu estou fazendo. E aí vocês têm o termo de consentimento. Depois, a cópia de vocês está aqui. Vocês podem pegar uma cópia do termo para vocês levarem. E aí tem as perguntas atrás. Vocês fiquem à vontade para responder ou deixar de responder, não é obrigatório, tá? É só uma pesquisa mesmo que eu estou fazendo. E mesmo no questionário, se tiver alguma pergunta que vocês não quiserem responder, quiserem pular também, fiquem à vontade, é livre. Pode responder uma, pode responder todas. E na hora da assinatura da rúbrica também, como vocês quiserem, porque não há intuito nem identificar ninguém, né? Então podem ficar tranquilos para responder. E aí depois vocês podem segurar até o final, eu acho, e depois eu recolho por aqui, é melhor, né? E aí, como o professor Magalhães falou, se vocês quiserem ir anotando as perguntas, depois a gente vai conversando. Mas, assim, eu vou falar e também espero que vocês, se quiserem me interromper pra gente conversar, acho que é bacana, tá? Eu vou hoje falar sobre sexualidade em sala de aula e eu vou utilizar os conceitos da psicanálise pra falar sobre esse assunto. Mas eu acho importante falar para vocês que eu não vim aqui hoje dar aula de psicanálise, porque acho que às vezes fica essa confusão. Eu vou usar os termos da psicanálise, é o embasamento teórico, mas eu acho que em outro momento a gente pode, de repente, ter uma conversa sobre psicanálise especificamente. Então eu vou abordar alguns conceitos bem de forma superficial mesmo, para vocês entenderem, mas, enfim, quem tiver interesse depois posso indicar outras coisas, outras leituras, né? Um aprofundamento melhor das questões da psicanálise. Então, primeira coisa que eu acho importante quando a gente vai falar sobre sexualidade é o que é fazer a pergunta, né? O que é sexualidade para cada um de vocês? Porque quando a gente fala em sexualidade, mil coisas podem surgir. Alguém arrisca dizer o que é sexualidade? O que vem à mente quando a gente fala em sexualidade? O que vem à mente? Pode ser atração entre homem e mulher. Alguém mais?
É, vem o que foi sexo, sexualidade.
Alguém mais? Sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora. Quando a gente fala de sexualidade, a gente começa a mexer com as fantasias, né, das pessoas. O imaginário que a gente tem sobre o assunto, que é o que vocês falaram. Então, o que, que vem, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de sexualidade? Em geral, é isso mesmo. Atração, sexo, relação homem e mulher, enfim. Tudo aquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida, até o momento, sobre sexualidade. E o interessante também é a gente reparar como essas fantasias e esse imaginário, como eles estão presentes hoje na nossa sociedade, na nossa realidade, em todos os lugares, não só na escola, né? Então, a gente sempre que escuta falar de sexualidade, são sempre nesses termos, né? É o corpo, o que você vê na mídia, é corpo, é sexo, é atração, são sempre nesse sentido, a relação homem-mulher, sempre nesse sentido. E o que eu queria, na verdade, propor hoje é a gente falar um pouco mais do que isso, só do sexo como o ato sexual, da relação homem-mulher, a gente pensar um pouquinho a mais. O que é sexualidade para além desse imaginário que a gente tem no nosso dia a dia, dessas nossas fantasias? Então, a pergunta que costumam me fazer também é: por que falar sobre sexualidade na escola e na universidade? Exatamente pelas fantasias que a gente tem, por esse imaginário que a gente carrega, a gente nunca imagina, ou a gente acha meio esquisito quando se fala em falar de sexualidade na escola, por exemplo, com crianças, com jovens, ou mesmo na faculdade, né? Como assim a gente vai falar sobre sexualidade? A gente vai falar sobre sexo? A gente vai falar sobre a relação? A gente vai falar sobre a atração? Então, o que eu proponho é abordar o assunto, a questão da sexualidade na escola e na universidade, primeiro porque esses são os lugares que a gente trata de conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. Então, a sexualidade como também algo do conhecimento, também deve ser tratado na escola. E segundo, para a gente tirar essa fantasia que a gente tem, que o sexo ele tem que ser uma coisa escondida e guardada, né? Então, por que a gente não pode falar sobre sexualidade abertamente nos espaços escolares? Falar sobre isso de forma educadora, educacional, né? Por que a gente só pode falar de sexualidade no quarto, ou na sacanagem, ou enfim, né? Como o sexo está fora, é um tema transversal, ele nunca está dentro do currículo. E quando ele está dentro desse currículo, é um sexo mais biológico, tem a ver com aula de ciências, tem a ver com o corpo como reprodução. Então, a gente também pode trazer essa outra discussão da sexualidade para a escola e para a academia. Quem já não ouviu ou já não falou esse tipo de frase?
Rosa é cor de menina, azul é cor de menino. Os dois futebol são para meninos. Balé e ginástica olímpica são para meninos.
Quem já não escutou isso ou mesmo já não falou isso, né, ao longo da vida? Costuma falar, ter esse diálogo com crianças, ou até mesmo, assim, na minha experiência, quando vou matricular os filhos na escola, sempre pergunta e sempre a resposta que você tem é essa. Olha, o judô e o futebol são para os meninos, e o balé e a ginástica olímpica são para as meninas. Muito raramente a gente tem, numa escola, a aula de balé para todos e a aula de futebol para todos, né? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, o que a gente está fazendo? A gente está falando de sexualidade. Então, a sexualidade, ela não é só falar de sexo, de corpo, de reprodução. Ela está no nosso discurso o tempo inteiro. Quando a gente fala esse tipo de frase. Quando a gente fala que meninos não podem chorar. Quando a gente fala todas essas regras que a gente tem, a gente não sabe nem de onde vem. Isso é falar de sexualidade. Quando a gente fala que menina não pode pintar unha, menina não pode pintar cabelo, enfim, N frases aí que a gente já fala, a gente reproduz, e a verdade é que a gente não para perceber o que a gente está falando, né? Então, eu penso que falar de sexualidade é falar disso. Quando a gente está falando isso para as crianças, a gente já está falando de sexualidade. Não diretamente, mas já está falando de sexualidade. Então, as pessoas normalmente me perguntam, qual o momento certo para começar a falar de sexualidade? O que, que vocês acham? Algum palpite? Pensando nesse sentido, que a gente começa a falar de sexualidade nessas frases, então a gente já começa a falar de sexualidade desde pequenininho, né? Com as nossas crianças já.
Desde e na... criança concebida, porque quem disse rosa de menino? Tá lá no quintal 4 já tem de menino.
Exatamente. Exatamente, você falou uma coisa que eu ia comentar agora, que é o que Freud falou quando ele veio falar de sexualidade. A sexualidade, ela está presente desde a concepção. Ou seja, desde que o bebê está na barriga da mãe e a mãe já está lá fantasiando sobre quem vai ser essa criança, ele já está em berço, ele já está na sexualidade. E depois, e afinal, ele é o fruto de um ato sexual. Então, já é sexualidade desde o começo, a gente já nasce dentro da sexualidade. E quando Freud veio dizer que as crianças tinham sexualidade, foi uma coisa horrorosa, né? Ele foi... enfim, foi quase crucificado, né? Mas o que, que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que as crianças já pensavam em sexo, em ato sexual? Não. Ele estava querendo dizer isso, que as crianças já têm sexualidade, elas já estão dentro da sexualidade, querendo ou não querendo, né? Então, por exemplo, o que, que os pais fazem com os filhos desde que os filhos nascem? Indiretamente, eles sexualizam o filho. O que é sexualizar um filho? É dar carinho, é dar beijo, é limpar o bumbum com carinho. Quando a criança vai crescendo, é agarrar, é beijar, é ter o amor na hora do banho, na hora da comida, é dizer que ele é a coisa mais importante do mundo pra você, é deixar ele dormir na sua cama. Tudo isso, o que a gente tá fazendo? A gente tá sexualizando as crianças. Então, sim, a sexualidade tá desde que a gente é pequeno. Aí as pessoas podem parar pra pensar, mas... isso é um problema? Isso pode se tornar um problema? Eu acho que se torna um problema quando não acontece, né? Porque a gente precisa desse olhar dos nossos pais, a gente precisa desse desejo, a gente precisa desse carinho que eles demonstram pela gente. A gente vive falando que as crianças hoje são muito carentes, não é? E estão muito carentes por quê? Porque hoje, infelizmente ou felizmente, os pais têm que estar fora, os pais têm que fazer outras atividades. E essa relação, ela fica um pouco mais distante. Então, a criança precisa dessa sexualização para prosseguir, para continuar. Eu não sei se dá para vocês enxergarem uma tirinha engraçadinha que eu coloquei. Alguém pode ler para mim?
Bom, tiramos as roupas e já estou em cima de você. Quanto tempo falta para chegarmos ao orgasmo? Aí o menininho aí embaixo, não faço ideia, mas agora sei porque a mamãe sempre me divertiu.
Eu achei bonitinho também, porque a gente está aqui falando de sexualidade indireta, que são esses carinhos que a gente fala, mas na verdade as crianças, elas já começam a perceber que tem alguma coisa ali, né? Diferente na relação da mãe e do pai, na novela que ela assiste. Enfim, ela começa a ver que existe alguma coisa ali de diferente que ela não participa. E existe essa curiosidade infantil para saber o que, que é. Eles não sabem nem exatamente o que eles têm que perguntar ou por onde começar, mas eles começam a perceber alguns momentos, aquela hora que eles pegam o pai e a mãe dando um beijo, um abraço, estão com ciúme, na hora que eles veem uma novela e perguntam o que, que eles estão fazendo na cama. Enfim, as crianças, elas têm uma percepção desse algo diferente, e elas também nem sabem nomear isso, mas essa curiosidade está lá. Elas estão vivendo nesse meio. Então, eu queria também falar uma coisa que a psicanálise depende muito, que é a sexualidade passa pela via da experiência de cada um. A gente está aqui falando que as crianças têm suas experiências com os pais, com os familiares, e a experiência de cada um é diferente uma da outra, né? Então, não tem como a gente discutir sexualidade sem falar da experiência pessoal que a gente tem com a sexualidade. como é que a gente pode tentar entender a sexualidade dos outros se a gente não entende a nossa própria sexualidade, a nossa relação com a nossa sexualidade, né? Então, o que se tem desde sempre é esse silêncio em relação à sexualidade. Não se tem espaço aberto para se falar desse tipo de sexualidade, né? Porque a gente tem aí, como eu falei, se fala muito de corpo, se fala muito de sexo, se tem livro de Kama Sutra, você tem N material para falar do ato sexual. Mas e para falar dessas outras questões sexuais que estão longe do ato sexual em si? Com quem se tira as dúvidas? Com quem que você pergunta sobre coisas que você tem vergonha, que você não entende direito? Enfim, isso fica um pouco confuso, né? E as pessoas acabam levando de alguma forma e a gente chega na fase adulta com muitas questões, às vezes, que a gente não tem esse espaço para tirar. Ou então a gente tira, quando é mais novo, em revista, hoje em dia na internet, as pessoas buscam esse espaço, mas não necessariamente... esse espaço tem que estar fora do ambiente escolar. A gente pode criar um espaço para tratar dessas questões sem falar necessariamente de ato sexual, do ato em si. Então, a minha proposta para vocês hoje é falar, tentar voltar o olhar um pouco então para a nossa sexualidade, para a sexualidade de vocês. Porque para você ter segurança para tratar da sexualidade dos outros, é importante que você tenha segurança da sua própria sexualidade. Então, por isso que eu perguntei para vocês no começo, o que é sexualidade para vocês? Às vezes a gente não sabe direito o que é sexualidade para a gente. Como é que a gente vive a nossa sexualidade, né? Então, esse é um pouco do que eu queria hoje trazer para esse olhar, o olhar para si. E, então, eu vou passar um videozinho para vocês. Infelizmente não tem o som, mas eu acho que tem a legenda e acho que as imagens falam um pouco por si e acho que dá para tentar acompanhar a legenda. É curtinho, esse aí, na verdade são vários recortes de um filme que se chama Kinsey, em português ficou Vamos Falar de Sexo. Alguém já assistiu? Já assistiu? Esse filme ele trata da história do Kinsey mesmo, que foi um pesquisador que fez dois livros sobre comportamento sexual masculino e comportamento sexual feminino. Na época foi, assim, também um choque, porque ele fez uma pesquisa bem interessante, bem grande, e foi no final da pesquisa ele conseguiu falar coisas como homossexualidade é normal, enfim, as mulheres têm desejo, todo esse tipo de questão ele abordou e ele trabalhou muito no sentido do comportamento mesmo. Então, ele tentou descrever, né, ser bem objetivo em relação ao que ele estava defendendo. Não é o que eu estou fazendo aqui, mas eu trouxe esse vídeo para vocês exatamente porque quando a gente fala desse assunto, assusta um pouco, né? Eu acho que todos nós temos os nossos medos, os nossos mitos. Então, quando a gente chega e fala que vamos falar sobre sexualidade, dá um medinho, né? Para alguns até pode chocar um pouco. A gente precisa falar sobre o que tem sido ensinado sobre a sexualidade. O que que a gente viveu, o que que a gente aprendeu de sexualidade e o que vem se ensinando até os dias de hoje. Então, o que a gente vê que tem sido ensinado sobre sexualidade, primeiro, é o corpo como aparelho reprodutor. Quem não lembra das aulas de ciências no colégio, em que você tinha a foto do aparelho reprodutor e você aprendia qual era a função feminina, masculina, como acontecia a gravidez, como você poderia pegar doenças, enfim, tudo isso a gente tinha. Hoje já se tem, acho que até na quarta, quinta série, eles já começam a falar um pouco disso e depois se aprofundam um pouco mais no colegial. Então, o que a gente aprendeu e o que ainda se ensina é o corpo, a sexualidade como função reprodutiva. Então, a partir disso, dessa noção de sexualidade como reprodução, a gente tem outros mitos, outras regras, outras normas que surgem a partir disso. Então, por exemplo, os mitos que a gente escutava caso a gente não estivesse fazendo sexo com intuitos de reprodução. Não pode dizer que é pecado. Alguém lembra mais alguma coisa? O que
é feio, é sujo, né? E ainda nos dias de hoje, a gente vê muito isso na escola. Eu sou professora e sou professora de ciências. Eu trabalho com sexualidade também. E lá na escola, né, o ano passado, na quarta série, quinto ano, o menino levou uma foto, né, que tirou uma revista de duas pessoas, uma mulher e um homem. Foi um alerta na escola, chamou o pai, chamou a mãe, quando chamou a polícia. Aí quando eu fiquei sabendo da história, que eu fui ver, né, e assim, tudo que acontece, nada resolve, porque ninguém quer falar, apesar de assim, de muita coisa está evoluindo, tudo a cabeça das pessoas também, nem todas estão preparadas para isso. Né? Quando eu cheguei lá na sala, que eu vi, gente, mas assim, uma figura. Aí, como eles estavam muito assim, curiosos, que alguns só viram. Aí eu peguei a figura que o menino me levou, a imagem, né, de um homem grosso, bem gordo, horrível. E a mulher, um corpão, né, viu? Aí, fiquei vindo aquele auê, né? Aí eu peguei a figura e mostrei um por um. A professora queria me matar. Você ficou louca. Isso é pecado, isso é sujo, isso é aquilo, não pode, não sei o quê. Eu falei, não, vocês estão curiosos? Aí eu comecei a levar para o outro lado. E se fosse sua mãe? E se fosse você? Essa foto? Aí eu levei para o outro lado da discussão, sabe? Porque assim, tudo é sujo, tudo não pode, tudo é pecado. Geralmente é isso que vem acontecendo nas escolas. Quando, porque criança, ela é curiosa. E quando eles pegam alguma coisa e vem, a tendência é levar e mostrar para os outros.
Sim, com certeza. E é exatamente.
Todo mundo quer ver.
É, eu tenho uma pergunta. Quando eu dava aula de cursinho, de aula de cursinho muitos anos, 5 anos antes da universidade, foi muito engraçado, interessante, estranho, digno de nota, enfim. Foi na época que tinha, saiu a revista Playboy da Tiazinha, vocês devem se lembrar, né? E a Tiazinha era um show. Aí apareceu na sala, lá no cursinho, era uma sala de 120 alunos, a revista Tiazinha, né? Qual pra lá, qual pra cá, era professor de redação. Tá? Muito bem. Aí no outro dia, uma menina me apareceu com a revista G Magazine do Vampeta. Mas é óbvio que a menina foi taxada de todos os nomes que vocês puderem pensar. E a da Tiazinha foi uma maravilha. Então isso que está escrito ali, né? Um padrão definido para a mulher e para o homem, porque o homem pode ter a revista Tiazinha e as meninas não podem ver a revista do Vampeta. E foi justamente naquela época. E aí eu disse pro pessoal assim, mas ontem vocês circulavam com a revista Tiazinha e todo mundo só admirava, beleza, não sei o quê, e agora a revista do Vampeta, vocês estão xingando a menina, não sei o quê. Qual a revista do Vampeta? Todo mundo. Qual a revista do Vampeta? Aí surgiram brincadeiras, começaram a falar, ah, mas tá tão pequeno, vocês não sabem, não. Aí começaram a se conversar, mas aí correu a revista do Vampeta pra sala inteira. Mas essa é a história do ladrão, para definir, quer dizer, a Tiazinha tudo bem, pode ver, eles pode ter. A do Vampeta de jeito nenhum, mas foi bem interessante.
Mas ainda vai ser um também, peraí, é um ser humano, ele não tem culpando, porque às vezes, muitas vezes, está na cabeça da pessoa, às vezes o menino não estava nem com aquela maldade. A professora, nossa senhora, então por quê? Quer dizer, veja que ele é o mesmo, você vai ver aquele tudo, né?
Mas é interessante a gente perceber que esses mitos, eles estão tão arraigados na gente, e principalmente como você falou, as pessoas elas falam e elas não se dão conta do que elas estão falando. Ou elas sabem do que elas estão falando e para elas aquilo é a certeza, é o que elas aprenderam, né? Então elas vão passar adiante aquilo que elas aprenderam. E é o que a gente faz, muitas vezes sem querer, quando eu falei, por exemplo, das frases de que rosa para menina e azul para menina, a gente faz isso o tempo inteiro e a gente não se dá conta que a gente está passando para frente mitos que a gente aprendeu, né? E o que a gente também passa para frente são os nossos estranhamentos e os nossos preconceitos do que não é biologicamente normal. Porque se a gente passa a olhar a sexualidade como com função reprodutora, obviamente tudo que fugir desse padrão é estranho, é esquisito. Então o padrão heterossexual é o padrão normal e o resto é estranho. Então, a partir disso, a gente passa para frente esses estranhamentos, esses preconceitos que a gente tem sobre as outras formas de sexualidade. Porque se você esquece que sexualidade tem um foco de reprodução, esquece isso. Então, o que é sexualidade? Então, o que é normal e o que não é normal? Né? Se você sair desse sentido do biológico, as coisas ficam, não ficam tão certinhas desse jeito, né? Aí eu trouxe para vocês uma fala de uma pesquisa que fizeram com professores de escolas públicas e particular. Eu queria que alguém lesse para mim.
É muita
sacanagem
de resolver isso aí. Só pensa em beijar, transar. Ninguém tá preocupado em estudar. Olha, é muito incapaz. Qualquer dia parece de bucho ou com alguma doença dessa bem bucho. De bucho, tá?
De bucho, é grave. É interessante a gente ver nessa fala como realmente existe aí um problema de entendimento entre a figura do professor e dos alunos. Eles não se entendem, não falam a mesma língua. E o que, que a gente faz quando a gente não entende? A gente se retrai, a gente tem medo, né? E um segundo momento, o que a gente faz? A gente acusa. Porque quando a gente acusa, a gente tira o foco da gente, dos nossos medos, né? Então, essa raiva que a gente vê nessa frase, que é, qualquer dia vai aparecer de bucho com doença. Então, a pessoa tá doida, né? Não conscientemente, ela tá doida para alguém aparecer para ela contar e dizer. Eu falei, né? Então, mas isso tudo é por quê? A pessoa faz por medo, né? Ela não sabe como lidar com o assunto, então ela aponta. Porque apontando, ela tira a responsabilidade dela e põe os outros. Pode passar. Então, o que a gente tem ensinado nas escolas e na nossa sociedade é que, na verdade, a gente reproduz o tabu, o silêncio e o preconceito. É isso que a gente tem feito. Às vezes, não diretamente. É engraçado a gente, por exemplo, fazer uma pergunta. Fizeram uma pesquisa falando que a maioria dos brasileiros é preconceituoso. Se eu perguntar para vocês quem é que é preconceituoso, a minoria vai levar... Quem é que se acha preconceituoso? Eu acho interessante, porque a gente, às vezes, não se acha preconceituoso. Mas, no fundo, algumas atitudes que a gente toma são preconceituosas, mas a gente não percebe. Porque, como eu falei, está tão grudado na gente que a gente não percebe o que a gente está fazendo. E acontece o tempo inteiro no nosso dia a dia.
É porque a gente não é considerado.
Exatamente. Exatamente, aí a gente fica pensando que linha tênue é essa que divide, né? Entre o que eu acho diferente ou onde eu estou sendo preconceituoso, né? Uma linha bem tênue que a gente fica na dúvida e, na verdade, às vezes a gente acaba passando para frente o que a gente acredita, né? Sem analisar as outras coisas à nossa volta. Outra coisa que a gente faz, então, quando a gente está com medo que a gente não entende, a gente culpa os outros. Então, a culpa é sempre dos outros. É sempre por causa dos outros que a gente não pode mudar a nossa realidade. É por causa dos pais. Os pais não vão aceitar que a gente fale de sexualidade com as crianças. Então, como que eu vou falar de sexualidade com as crianças e com os jovens? Como que eu vou falar com os meus pais da minha sexualidade? Eles nunca vão aceitar. É culpa deles, né? Eles têm outra formação, eles nunca vão entender. Ou então, a culpa é da escola, porque a escola ela não nos prepara para lidar com o assunto na sala de aula. Então, por causa deles, eu não vou tocar no assunto da minha sala, o currículo não permite, eu tenho que cumprir o meu currículo, não vai dar tempo de falar desse assunto. Ou a gente culpa a sociedade, essa sociedade da nossa, só fala de sexo o tempo inteiro, é na televisão, é na revista, é lógico que tá uma bagunça, todo mundo só fala de sexo o tempo inteiro, como é que eu vou resolver esse problema? Enfim, a gente sempre tá culpando os outros. E nessa de culpar os outros, a gente acaba não fazendo absolutamente nada. E acho que todo mundo sabe que, no fundinho, quando a gente quer uma coisa, pode ter todas as dificuldades do mundo. A gente não dá um jeitinho? Quando a gente quer uma coisa, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar, de falar, de dar um... né? A gente rebola. Então, acho que é isso que a gente tem que, novamente, voltar o olhar pra gente e se perguntar. Tá, realmente, existem várias dificuldades. Lidar com sexualidade nunca é fácil. Realmente é difícil falar com os pais, realmente é difícil a escola. Nada disso é mentira. Mas e o que a gente está fazendo para tentar mudar essa realidade na prática, além de só culpar? E aí eu trouxe uma outra fala de um diretor de uma escola também. Será que essa é grandinha, mas é interessante. Você pode ler para mim?
Esse pessoal planeja essas coisas.
Os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais. Não sei se alguém sabe o que é isso. A professora sabe.
Mas já tem, por exemplo, na grade curricular, eu falava que eu município. Dentro do conteúdo de quinta série, de sétima série, vai falar parte sexualidade. Isso é trabalho dentro do currículo. Aqui na sequência, já tem. Então, tem muita coisa. Às vezes a gente acha que está ruim.
É, existe a proposta, mas é como você falou, a gente acaba trabalhando aquilo que a gente consegue lidar, né?
Geralmente, eles deixam por último, tem questão, né? Eu vou preparar
para
trabalhar, né?
É isso mesmo. Tem mais uma fala? Outra pessoa pode ler para mim? Ninguém quer rir?
Eu acho que essa educação sexual na escola é delírio. Todo mundo sabe, não adianta fazer nada. Você acha que todo mundo vai parar de transar e de engravidar? Você acha que a escola vai dar um jeito nisso? Nem a escola, nem ninguém. Vão botar na cabeça desses meninos a responsabilidade. Eu acho que é muito idealismo e ingenuidade pensar num trabalho desse tipo. Sou professor de uma escola do estado de São Paulo.
O que vocês acharam dessa fala? Vocês veem algum problema, assim, nessa fala? Tá tudo certo?
Foi bom que o ministro da Saúde mandou as pessoas fazerem sexo para não ter hipertensão, para exercitar. Né? Eu vi isso na televisão ontem, no Jornal da Record. Ele disse que era as pessoas fazerem sexo, porque a hipertensão só combate com sexo para exercitar. Quer quando a gente vai falar de sexualidade? Porque se a gente tem essa utopia de que a gente vai falar de sexualidade e que a gente vai conseguir domesticar o desejo dos jovens, então a gente já está começando errado, né? O professor que entra na sala para falar de sexualidade achando que ele vai conseguir convencer o jovem de não fazer nada, ele já entrou perdendo, né? Porque acho que todo mundo aqui já foi jovem
E o jovem tem, ele nem sabe o que é, mas ele tem isso nele. De adolescente mesmo, 15 anos, 13 anos, você tem aquela coisa em você, você não sabe explicar, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Você sabe que tem que ir para algum lugar. Então, fica essa energia mesmo, que você não sabe para onde, tem que ir para algum lugar. Aí o professor chega para você e diz para você, sabe essa energia que você tem? Engole e vai dormir, porque não pode fazer nada. Como é que um jovem vai conseguir lidar dessa forma com aquilo que nem sabe o que é direito? Então, esse professor que faz isso, ele já entrou nessa briga, né? Nessa discussão, perdendo. Porque quem que vai escutar? Ele tá sentindo uma coisa, o pessoal tá falando que não é pra ele sentir, já começa a relação um pouco complicada. Outro mito que a gente tem, que a gente ouve muito, é que assim, não falar sobre sexualidade vai proteger a criança dos seus perigos. Isso é uma fala comum que a gente escuta. Acho que o primeiro problema dessa questão são os tais dos perigos. Por que que a gente sempre relaciona a sexualidade a perigo, né? O que que a maioria das pessoas faz, inclusive o governo faz bastante isso. Quando fala sexualidade é sempre, vamos nos proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, aí está aí, a gente tem ali coisas, você pode ficar grávida. Então, assim, será que são perigos, né? São coisas tão horríveis assim? Será que a gente já não tem como dar conta disso, lidar com isso? E se fala da gravidez como uma coisa tão horrenda que a pessoa deve se perguntar, nossa, mas parece ser tão bonito, né? Por que tem esse terror, né? Se é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, gosta de passar por essa experiência. E segundo, que você achar que você não falar de um assunto vai fazer ele sumir, é uma ilusão, né? E a Unesco fez uma pesquisa em 2004, uma pesquisa grande no Brasil, e a conclusão da pesquisa foi: as escolas que tratam de sexualidade, os pais que falam de sexualidade com seus filhos em casa, diminuem os índices de doenças de gravidez na adolescência. Quer dizer, ao contrário, quanto mais você fala sobre o assunto, mais esse assunto se torna cotidiano. E, portanto, se ele é cotidiano, não tem aquela coisa do perigo, né? Ah, eu vou fazer porque disseram que é perigoso, então agora que eu quero ver o que é isso, né? Então, se você torna um assunto cotidiano do dia a dia, se tira esse mito que tem em cima dele. A gente pode conversar sobre o assunto normalmente. E não o inverso, né? Não falar do assunto não faz ele sumir. Então, a gente só perpetua essa ignorância e o ocultamento. Não vamos falar disso, né? Porque isso vai sumir. E que, na verdade, não é o que acontece. Quanto menos se fala, mais a coisa vem à tona. E, além disso, quando a gente não fala, como eu falei, as crianças e os adolescentes, eles percebem que tem alguma coisa ali. Eles percebem no dia a dia. Eles percebem que aquilo que a gente fala não é bem o que eles passam no dia a dia. Quer dizer que, então, é tão ruim assim, mas então por que será que eu acho tão gostoso quando eu estou fazendo alguma coisa ali perto, né? Se engravidar é tão ruim, então por que será que todo mundo, a certa altura da vida, quer engravidar? Então, alguma coisa tem esquisito aí. Se todo mundo que faz sexo pega doença sexualmente transmissível, então cadê as pessoas que não conhecem ninguém que tem, né? Então, eles percebem que tem alguma coisa aí que não combina. E eles vão atrás. E se não há esse espaço para ser conversado com eles na escola, dentro de casa, eles vão procurar em outros lugares. E aí que está o perigo. Porque aí é que eles podem realmente encontrar todo tipo de informação que não são informações que vão levar eles a ter um entendimento melhor do assunto, né? Aí eu trouxe mais duas falas. Uma de uma aluna de uma escola particular, foi feita essa pesquisa numa escola particular, e a escola particular, uma das coisas que elas gostam bastante de dizer que ela tem de diferente das escolas públicas estaduais é que elas têm regras e que todo mundo respeita as regras. E, portanto, essa escola, no caso, tinha regra de que não podia beijar nem ter nenhum tipo de relação desse tipo na escola. Mas, na hora de entrevistar os alunos, o que que eles dizem? A gente sabe das regras. Só que tem uma hora que não consigo aguentar. Eu tenho que fazer alguma coisa e pronto. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eles fazem dentro da escola. Fora da vista das pessoas, dos diretores. Então, não é que eles não querem obedecer às regras. É que aquilo dentro deles fala mais alto do que qualquer regra. Aquilo que eles nem sabem nomear. E é uma fala de um professor, também dessa mesma escola, que essa escola fazia uma proposta para se falar sobre sexualidade nesse sentido. E aí um dos professores entrevistados falou da sua incapacidade de falar do assunto, de como é difícil falar do assunto. E outra coisa importante que eu acho também nessa fala é quando ele diz que os adolescentes sabem mais do que ele. Então, para que eu vou falar? Essa é outra ideia que se tem. Os jovens hoje, os adolescentes hoje são tão informados com a internet, enfim, com as revistas. Então, a gente tem essa impressão, às vezes, de que eles têm todas, que eles já sabem tudo, que a gente não tem o que falar para eles, que eles sabem mais do que a gente. Sim, às vezes eles podem saber algumas coisas a mais que a gente, mas isso não evita que, isso não impede que a gente converse com eles na sala de aula. Esse é um momento, inclusive, para se considerar a experiência do aluno e da outra pessoa que está com você. Sair dessa ideia de que a gente tem que chegar e falar de sexualidade sabendo tudo sobre sexualidade. Primeiro que a gente não sabe tudo sobre nenhum assunto, né? É impossível saber tudo. Principalmente sobre sexualidade, não dá para saber tudo sobre sexualidade. E não há problema do professor chegar na sala e dizer que não sabe tudo, né? E se um aluno sabe alguma coisa mais que ele, por que não usar esse conhecimento do aluno para dividir a experiência na sala? As duas coisas podem ser utilizadas. Não há problema nenhum em não saber. E isso também não há problema nenhum em admitir que não se sabe, né? Há espaço. Eu trouxe essa fala da Rudinei. Rudinei, ela é uma historiadora da psicanálise e ela fez a bibliografia de um autor da psicanálise e falou um pouco também de Freud. E o que eu achei interessante trazer dessa fala é que, assim, a gente tem a impressão de que para falar de sexualidade a gente já tem que ter feito de tudo ou quase tudo, né? E, ou então, de quando a gente fala de sexualidade é porque a gente todos os nomes como a galera indica. A gente é puta, a gente é vaca, a gente é todos os nomes possíveis e imagináveis. A gente é rodada, enfim, tudo isso. E por aí vai. E ela vem dizer, olha só que interessante, a pessoa que primeiro veio falar de sexualidade era uma pessoa que não era libertino, não era transgressor, não tinha relações sexuais com seus pacientes e também não tinha amantes. E ainda assim, ele foi mais liberal do que muita gente naquela época. E é interessante a gente falar da mesma experiência. Isso acontece até hoje, né? Quando as pessoas têm muito medo de falar de sexualidade, em geral elas têm medo de que se possa descobrir a sua sexualidade, né? Então, como é que eu vou falar de uma coisa se eu tenho um medinho ali que eu não quero que saibam da minha sexualidade, né? Então, a gente não fala e a gente não se permite se liberar para aprender do assunto, para falar do assunto. Fica um medo, um receio. Ai, acho que se eu falar disso, vão pensar isso de mim. Então, eu prefiro não falar. E não necessariamente, isso é uma outra visão preconceituosa. A gente pode falar de sexualidade sem medo. A gente não tem que estar o tempo todo se defendendo, né? Mas, principalmente, a gente faz porque a gente parece que a gente tem que se defender da gente mesmo, né? Então, a gente não precisa fazer isso. A gente pode falar de sexualidade sem culpabilização, sem apontar. A gente pode falar de uma forma tranquila e aberta. Então, o que eu trago para vocês da proposta da psicanálise é falar dessa sexualidade, não do ato sexual, mas falar de uma sexualidade que passa pelo desejo e pela noção de prazer. E aí eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, mas antes eu queria passar uma telinha de outro filme que eu trouxe, o último, pra gente falar um pouco dessa questão da sexualidade com os jovens. Bom, enfim, são dois, um adolescente e uma criança num chat, eles estão sozinhos em casa, eles estão na internet, num chat, e tem uma pessoa falando com eles, e o irmão mais velho tá ensinando pro irmão mais novo sobre como falar. Então, ele, por exemplo, está conversando, aí a pessoa do outro lado fala alguma coisa, ele fala, isso aí provavelmente deve ser um homem gordo, porque é o jeito que ele está falando, vamos ver se é mulher mesmo. Aí eles digitam, qual o tamanho dos seus seios? Aí a pessoa responde, eu tenho seios fartos. Aí ele já fala, tá vendo? É mulher, então é mulher mesmo. E aí o menininho tem uma ideia, o menininho quer participar, e o mais velho não quer deixar. E aí ele fala, ó, você falou pra mim que você ia deixar eu participar, então eu quero participar. Eu quero que você escreva que nós vamos, trocar cocôs, né? Então eu vou colocar o meu cocô pra fora e ela vai pegar o meu cocô e depois ela vai me devolver o cocô e a gente vai ficar assim, indo e voltando. Aí o irmão olha pra ele e fala, e escreve outra coisa. E aí o irmão mais novo fica bravo e fala, não, quero que você escreva aquilo que eu pedi. Escreve que eu falei do jeito que eu falei, que é que eu vou fazer cocô, o cocô vai sair do meu buraco pro dela e depois ela vai trazer de volta e nós vamos ficar fazendo isso pra frente, pra trás, pra sempre. E o que isso provoca do outro lado? A pessoa responde dizendo que está ficando excitada. E aí o irmão mais velho fica vibrando, né? Que isso gerou alguma coisa. E aí depois, num outro momento, o menininho sozinho na escola tá usando o computador. E aí a mesma pessoa entra e fala, oi, né? Não consigo parar de pensar naquilo que você falou. Aí o menininho olha para os lados, vê que não tem ninguém olhando e vai lá e digita. Do que você estava falando? Aí faz um desenho. Ele faz um desenho de um bumbum, de outro bumbum e do cocô no meio. E aí ela fala, não consigo parar de pensar no indo e voltando. Aí ele vai e eles conversam mais alguma coisa e ela fala, tá, então eu quero encontrar você. Quando que a gente pode se encontrar? E aí, na cena final, é um parque aberto, uma moça já sentada, sozinha, e ele sentadinho do lado, em silêncio. Ele olhando pra ela constantemente e ela esperando alguém. Até que, certa altura, ela olha e vê que é ele. Ele vai, se vira pra ela, ela dá um beijo nele e vai embora. E termina assim. O que eu achei interessante para trazer para vocês esse vídeo? Por que que eu trouxe? O menino nem sabe escrever direito, mas ele sabe ler e ele sabe fazer, copiar e colar. Então ele se aproveita das próprias palavras que a outra pessoa diz para copiar e colar e usar as palavras, para dialogar. E eu acho interessante duas coisas. Uma, o mito, em certa altura também do diálogo, o menino pergunta, onde será que está a nossa mãe? E aí o mais velho fala, deve estar transando com algum novo namorado dela. E aí ele fala, eu não acho, acho que ela está comprando um presente pra gente. Aí ele fala, vai acreditando. Então, o que eu achei interessante para trazer para vocês nesse vídeo, primeiro, é o que a gente estava discutindo agora sobre, não falar do assunto faz o assunto sumir. O assunto, ele não só some, como ele tá o tempo inteiro com as crianças e com os adolescentes. Inclusive, ele sabe muito, hoje em dia mexe na internet, ele sabe muito pesquisar as coisas e se ilude quem acha que filtros vão impedir eles de achar o que eles queiram achar na internet. Eles acham, né? E daí que eles entram em contato direto com a experiência da sexualidade, inclusive de uma forma inocente, né? Porque o menino, ele tem a experiência dele de sexualidade, que é o que ele tá vivendo ali com o cocô dele, com o momento, né? E ele tá vivendo aquele momento dele e tá lá na internet conversando com uma outra pessoa, um outro adulto, que a gente não sabe quem é, né? Que pode ser uma pessoa que não vai se aproveitar dessa situação, pode ser uma pessoa que vai se aproveitar dessa situação, enfim, mas eles estão ali os dois aprendendo sozinhos alguma coisa, eles estão aprendendo sozinhos, eles estão buscando alguma coisa. Então, não dá pra gente pensar que se a gente não falar de sexualidade, que eles não vão ter contato. Eles não só vão ter contato, como eles têm as fantasias dele, as vivências deles, eles vão querer falar disso. E vão falar disso onde tiver espaço, né? Então, a gente tem que criar os espaços para se falar sobre esses assuntos. Agora eu vou falar um pouquinho, assim, mais alguns conceitos da... Pode passar. Da psicanálise, que eu acho interessante. A gente tem essa ideia do padrão heterossexual, né, de sexualidade. E Freud, ele era um médico, e ele, quando ele começou os estudos de psicanálise, de sexualidade, ele começou pela parte do corpo, porque ele queria entender o que se passava na psique a partir do corpo, né? aqui, ele tentou fazer um paralelo, por exemplo, quando a gente, o momento da formação dos bebês. Todos os bebês, eles têm as características, tanto masculinas e femininas, no aparelho, né? Depois, com o desenvolvimento, que vai determinar se vai ser homem ou se vai ter um órgão genital feminino ou masculino. Mas, no começo, você tem a probabilidade de ir pelos dois caminhos. Talvez a gente possa fazer esse paralelo com a psique. Ou seja, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente não é nem heterossexual, nem homossexual. Nós temos possibilidades bissexuais. A gente pode, eventualmente, ser uma coisa ou ser outra. Então, não, a gente não nasce marcado pela heterossexualidade. A gente não nasce marcado, a gente nasce aberto. A gente nasce, sim, com um órgão ou com outro, no corpo. Mas o que vai formar a psique, o que nós vamos escolher dali pra frente, isso é vazio. Isso vai ser determinado pelo desenvolvimento, pela criação. Então, conforme a gente vai fazendo as nossas primeiras relações afetivas, no caso com os pais ou aqueles que criam, é daí que a gente vai começar a determinar uma coisa ou outra, ou uma mistura. Então, nessa primeira relação afetiva, a partir dessa primeira relação afetiva, que é a matriz, é a partir daí que a gente vai começar a criar nossa noção de desejo. E desejo para a psicanálise não tem a ver com necessidade, não tem a ver, por exemplo, com estou com fome, preciso comer, né? Estou com sede, preciso beber água, não. O desejo para a psicanálise é uma experiência do psicológico que tem a ver com prazer ou desprazer. Então, você deseja alguma coisa que você já teve prazer, por exemplo. Quando a gente estava falando que os pais dão banho nos filhos, fazem carinhos e tal. Você tem o prazer que vem dessa experiência. E a partir dessa experiência de prazer que você quer repetir isso depois ao longo da sua vida. Então, depois ao longo da nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar repetir essa primeira relação que a gente teve de prazer. E não só de prazer, mas de desprazer também. Porque não é toda primeira relação que é perfeita, né? O conto de fadas. Existem N situações que podem ocorrer nessa primeira relação afetiva, e a partir disso, de como essa primeira relação vai acontecer, que a gente vai tentar depois repetir ao longo da vida. Então, o que a gente faz ao longo da vida é o quê? Tentar repetir a sensação de prazer ou desprazer que a gente teve nesse primeiro momento. Exatamente. Daí que a gente acha, por exemplo, estranho que certas pessoas têm o prazer no desprazer. Porque não necessariamente a primeira relação foi só prazerosa. Então a gente tem aí os masoquistas, sadomasoquistas e até mesmo a pedofilia. São tentativas de reproduzir aquilo que a gente teve, né? Quando a gente teve a nossa primeira relação. E eu acho até interessante falar, por exemplo, no caso da pedofilia, porque a gente tende a olhar aquela pessoa como um monstro, enfim, né? Como uma pessoa horrível. Só que, na maioria dos casos, o pedófilo, a pessoa que abusa de uma criança, ela também foi abusada quando era criança. Então, o que ela está fazendo é o quê? Ela está repetindo aquilo que aconteceu com ela. É o jeito que ela aprendeu a ter prazer no desprazer, a ter afeto. É isso que se faz, é isso que a gente faz ao longo da nossa vida. A gente tenta repetir o tempo inteiro, o tempo inteiro. E esse desejo, na verdade, ele nunca é totalmente satisfeito. E é o desejo que leva a gente a viver. É esse desejo. O desejo de ter sempre mais prazer. E a gente desloca esse desejo para outros tipos de atividades. E é através disso que a gente vai mesmo mantendo, vivendo, prosseguindo na nossa vida. Então, quando, por exemplo, o Lacan, que é um psicanalista francês, foi um psicanalista francês muito importante, ele diz que o desejo do homem é o desejo de outro. Ou tem outras pessoas que interpretam essa frase como o desejo do homem é o desejo de outro desejo. O que acontece com a gente? Quando a gente tem um desejo, por exemplo, a gente cria objetivos para a nossa vida. Então, eu tenho desejo de entrar na UFO e fazer a minha graduação lá. Quando a gente entra na UFO e entra na graduação, o que a gente faz? A gente cria outro desejo. E assim a gente vai, sempre passando para frente, recriando os desejos para prosseguir a vida. Então, o nosso desejo é sempre, na verdade, outro desejo. E assim a gente vai caminhando. eu acho importante, assim, eu trouxe um pouco da teoria para falar para vocês terem uma ideia, né, do que a psicanálise propõe. Mas, na verdade, o meu objetivo aqui hoje era falar mesmo da prática, porque eu acho que a gente lê, a gente escuta, a gente escuta palestras, mas fica um pouco no dia a dia, na prática, aquela coisa. Tá, mas não, o que eu faço, né? Então, como é que eu mudo? Como é que eu faço alguma coisa? Como é que eu vou lidar com tudo isso? E, como eu falei pra vocês, a minha proposta, que é a proposta da psicanálise, é começar no singular, que é no um a um. Não tem como a gente não começar da gente, voltando o olho pra dentro. E analisando, tentando pensar nas nossas experiências com a sexualidade. Como foi a nossa primeira relação afetiva? Como se construiu? Como que a gente fez esses processos de repetição, de colocar o desejo, né, pra ir pra frente? Como tudo isso aconteceu com a gente? Como isso tudo ainda acontece com a gente? Quais são as nossas dúvidas? Coisas que a gente não para pensar, mas que a gente não sabe direito. Quais são os nossos medos? Quais são os nossos preconceitos? O que é aquilo que eu nem sei direito do que se trata? Não sei nem como perguntar, porque eu nem sei direito, né? Enfim, a gente precisa, acho que para começar a falar de educação sexual, a gente precisa primeiro falar da nossa educação sexual. Porque é só assim que a gente vai ter segurança para lidar com tanta coisa que existe aí sobre sexualidade. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, é se nós vamos ser facilitadores desse processo ou se nós vamos continuar reproduzindo as narrativas de silêncio, tanto do nosso silêncio como do silêncio das outras pessoas à nossa volta. Pode passar. Essa pesquisa que eu trouxe para vocês, ela também fez entrevistas na internet com jovens. Jovens homossexuais, com adolescentes homossexuais. E eu achei interessante essa fala, porque ele se sente incomodado para falar do assunto, principalmente porque ele sente o preconceito já dentro da própria escola. Então, é de dentro já da escola que os próprios professores trazem as piadinhas, né? E em outras formas de preconceito veladas, né? Eu acho interessante isso que você traz, eu não sabia, eu não fiquei sabendo, mas acho interessante, não, as propostas estão aí, né, pra gente fazer esse tipo de coisa, mas o que acho interessante é que as pessoas fazem, né? Então, uma coisa é a gente falar que o preconceito existe, outra coisa é a gente ver como a gente atua nesse preconceito, como as pessoas ainda atuam nesse preconceito, né? E essa fala também traz uma coisa muito importante, como os jovens de 12, 14, 16 anos até cometem suicídio por não se sentirem aceitos, entendidos. O professor uma vez falou para mim que ele não abordava o assunto em sala de aula porque se tivesse algum aluno que tivesse curiosidade, ele ia levantar a mão e perguntar. Agora, vamos imaginar uma sala com crianças ou adolescentes, 11, 12, 13. Imagina se alguém levantar a mão e faz uma pergunta dessa. O que acontece? Na hora, o menino vai ser, ou a menina vai ser apontada, né? Então, será mesmo que um jovem que está cheio de dúvidas vai levantar a mão e perguntar? Ou será que ele está doido, esperando para alguém tocar no assunto, para daí sim ir lá e se colocar, né? Então, muitas crianças e adolescentes estão aí deprimidos e até mesmo cometendo suicídio porque eles mesmos não entendem o que eles sentem, e se os outros também não entendem, olha a confusão que fica na cabeça, né? Se ele não se sente entendido pelos outros, ele também não se entende, para onde isso vai? E a gente tem visto bastante momento de suicídio entre adolescentes e crianças já pré-adolescentes. E a gente acha que precisa acordar para o que isso está querendo dizer para a gente, né? Tão cedo. Crianças deprimidas tão cedo. ao mesmo tempo, eu também entendo o lado dos professores. Escuto essa fala que eu estava comentando agora, que os professores, alguns vieram falar comigo, e essa fala, inclusive, de a gente está cansado de ouvir que o DR latir, que não existe receita pronta. Mas então, o que a gente faz? Eu entendo que alguns professores querem fazer alguma coisa, mas não sabem como lidar com o assunto. Então, para isso, eu trouxe até umas... Pode passar. Umas questões que costumam surgir em sala de aula. Quando eu falo professores em sala de aula, nada impede também da gente falar na família, enfim, né? Acho que essas questões estão por todos os lugares aí. São questões que aparecem no dia a dia e que as pessoas não necessariamente sabem como lidar direito. Em casa, enfim.
Meu aluno está se masturbando em sala de aula. Peguei dois alunos meus mostrando o corpo um para o outro. Os alunos estão transando na escola. Como vou lidar com os pais dos alunos? Não sei como responder a perguntas feitas pelos meus alunos. Os alunos levam pornografia para a sala de aula.
Então, eu acho assim, que a sexualidade, a discussão de sexualidade, ela se faz no diálogo, né? A gente tem que abrir espaço para diálogo. Então, agora eu queria abrir para vocês esse espaço. Coloquei umas questões para a gente começar a conversar. E queria escutar de vocês um pouco também dessas coisas que eu falei para vocês. O que isso despertou em vocês? Se vocês têm questões, se vocês têm perguntas, o que vocês querem conversar um pouco mais. A gente passou uns papeizinhos, não sei se todo mundo pegou uns papeizinhos para fazer perguntas, se quiser me entregar, não precisa fazer a pergunta diretamente, se tiver vergonha. Se alguém quiser mais um papelzinho.
Bom, eu, na verdade, ali, eu fui professor, assim, eu costumo dizer para os meus alunos, que eu fui professor desde, já dei aula em todos os níveis. Eu já dei aula na segunda, sétima, primária, lá, na época de mim. Eu já dei aula de quinta, oitava, segundo mundial, já dei aula de especialização, já dou aula na graduação, dou aula no mestrado, dou aula no doutorado. Então, desde o prédio, segunda, sétima, primária, até no doutorado, eu já dei, e agora na graduação, e na pós-graduação. Eu tenho situações muito interessantes. Eu queria falar e queria que você emitisse a sua opinião de especialista no assunto. Teve um caso para a época, assim, são três casos, assim, que eu quero falar rapidinho, queria ouvir sua opinião sobre também do pessoal que está aqui. Na época que eu dava aula, comecei a dar aula com 16 anos de idade, tá? Para ter passado por tudo isso, tem que saber, né? Bom, mas é o seguinte, eu numa época, a escola mandou, o governo mandou umas cartilhazinhas de sexo, supostamente educação sexual. E claro, ele falava um pouco de droga também. Então tinha umas fotografias, né, de maconha, de cocaína, e tinha fotografias de coisas de ato sexual mesmo, né? E quando chegou, a diretora da escola prendeu aquelas cartilhas de jeito nenhum. Se distribui isso por meio do governo federal. Vai vir pago aqui, vai vir não sei o quê, tá. Eu disse, não assim vou, talvez, saber mudar com o assunto. Não, mas eu tinha mesmo. Eu distribuí. Se os pais vieram reclamar, pode mandar para falar comigo. Distribuí. Eu era bem querido lá com os alunos, né? E aí eles distribuíram e expliquei para eles um pouquinho, eu quero que me levar. Pois não é que agora um monte de pai tem que falar comigo. Me xingando mesmo. Que indecência é essa aqui? Que putaria é essa com a minha filha? Minha filha não precisa ver isso aqui, não. Eu podia ser assustado com aquilo, né? Eu deveria dar uma revolta, mas isso lá na cidade pequena, no Morinho de Minas, distrito de Lagoa Formosa, perto da parte de Minas, a criança que era o nome daqui. Tá, esse é um episódio que eu queria que depois você se posicionasse sobre os meus colegas. Episódio 2. Uma aluna. Na época ela estava na sétima série. Ela era muito educada, tal, muito quietinha, e ela saiu para ir ao banheiro. Quando ela voltou na sala de aula, ela sumiu. Eu fiquei preocupado com ela, o que aconteceu com a aluna? Tudo bem. Aí a aluna desapareceu, não voltou mais para a sala, e ninguém sabia dela. Aí mandei uma menina ir atrás. Aí a menina foi atrás e o banheiro estava todo sujo de sangue. Todo sujo de sangue. A menina de sétima série. Todos os dias saem do banheiro. E eu não sabia dizer, né, fazer tal, chamei a diretora. Chamei a diretora, na época tinha aquelas orientadoras internacionais. Essa menina está precisando de muita ajuda. Ela não sabe nem o que é a atenção que saiu dela. Ela deve ficar desesperada no banheiro. Eu fico pensando nisso. Ninguém soube o que fazer. A menina ficou uma semana sem voltar à escola. Tá? Aí eu pedi para a minha irmã ir lá na casa dela, conversar com a mãe e tal, e aí a menina voltou. Claro que quando ela voltou, foi cheio de risinhos, de cadeirinhos, assim, por causa da menina. Então essa é a segunda situação. Tá? Terceira situação, foi legal, que você colocou de masturbação. De masturbação, não foi de masturbação, foi de ficar excitado dentro da sala de aula. Tudo antes de oitava você é quem dá aula nessas coisas de sétima, então você sabe, os meninos estão com ebulição, né, hormônio e tal. E de alunos fica excitado dentro da sala, e fica quieto, não sei o que, e tal, e tal. Aí de uma vez um menino ficou excitado dentro da sala, e ele começou a se masturbar, assim, disfarçadamente, mas as pessoas, os colegas, e menina também, né, começou a... viu aquilo e começou a falar. Olha, fulano ali, com aquele pintão de fora, né, se esfregando, tá, a gente na sala, e ele estava bem assim, no canto, sabe, meio disfarçado, tá, a menina lá, se esfregando, pinto ali, ó. Tá, isso chegou até os pais. Eu e os pais vieram, então, os pais vieram falar comigo. Que putaria é essa na nossa sala, não sei o quê, né? Tem uma coisa assim que vieram e eu, escuta, o menino está com 13, 14 anos e ele não sabe nada sobre essa história e ele está ali e pelo menos ele foi pro cantinho. E eu respondi, pai, mas ele não está mostrando para ninguém, não. Olhou e quis. E se olhou e saiu divulgando, certamente gostou de ver o que ele estava fazendo. Ele conseguiu sua filha. Foi um vídeo para ele. Inclusive a sua filha, que foi a que ficou esparramando todo mundo, porque eu acho que ela estava gostando demais. Porque ela sabe, inclusive, o tamanho que era o menino. Porque ela saiu dizendo que ele estava mostrando tudo, então. Foi. E esse pai, evidentemente, ficou assim, mas esse, pelo menos, escutou eu falando, eu falei bravo com ele. Esse eu fiquei bravo com ele. Porque ele chegou muito grosseiro e aquela menina já era uma menina daquela mais fofoqueirinha, tá, sabe? Você entende, né? E saiu esparramando todo mundo, no final do corredor. Ele estava fazendo chacota com o menino, né? E foi isso. Foi mais três episódios que eu queria, assim, que você comentasse.
Eu acho interessante, as situações, elas são parecidas, a primeira e a última, em relação aos pais, né? Que é até o que eu trouxe, como que a gente lida com os pais. Eu acho que, assim, uma primeira coisa que eu diria é, quando a gente vai trabalhar com sexualidade, a gente tem que trabalhar primeiro com os pais. Né? Então, hoje, essa é a proposta que se faz, por exemplo, na escola. Se a gente vai trabalhar sexualidade com as crianças e com os adolescentes, esse trabalho começa na reunião dos pais. Então, o que a gente faz? A gente previne, né? A gente se reúne na reunião e mostra a proposta. A gente mostra que a gente tem um objetivo claro e que a gente tem os passos do que a gente vai fazer e por que que a gente vai fazer tudo aquilo. Primeiro que a gente vai se proteger dessas acusações de que é putaria, sacanagem. Não, não é putaria nem sacanagem. Tem um objetivo, tem os passos e isso vai ter efeitos, né? Então, isso está claro. Isso vai satisfazer alguns pais que vão falar, ah, então vocês têm um plano, não é uma coisa solta, não é falar de sacanagem. Isso vai satisfazer alguns, vai deixar outros vão achar ótimo que eles vão ter que falar disso com os filhos, que muitos falam, ai, graças a Deus, fala mais porque assim eu não tenho que falar. E vão ter esses que vão falar, não, eu não quero que os meus filhos saibam disso, eles não têm idade para saber disso, eu não acho apropriado, enfim. E aí eu acho que realmente fica uma questão complicada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo nada a ver com sexualidade, mas que eu acho interessante. Em geral, no final do ano, as escolas levam Papai Noel para as crianças, né, receberem Papai Noel e tal. Mas tem muitos pais que não acreditam nisso, que não acham que seus filhos têm que receber visita de Papai Noel. E como que as professoras fazem na escola? Em geral, elas avisam os pais antes, os pais não levam seus filhos esse dia na escola. Ou elas levam e têm uma conversa diferente com essas crianças. Então, eu acho... por que eu trouxe isso? Porque, voltando para a sexualidade, sim, vão ter pais que não vão... Vão bater o pé, que não querem, que acham que seus filhos não estão preparados. E aí, eu acho que a gente tem a opção, que os pais têm direito de opinião, acho que a gente tem essa opção de, então, deixar o aluno sair da sala e não trabalhar isso com ele, que eu não acho que é o melhor caminho, porque todos os amigos vão trabalhar com isso e que ele, estando presente ou não, ele vai lidar com as consequências disso depois. Ou, eu acho que um outro momento é realmente você ser firme, né? Assim como você é firme quando você tem que ensinar alguma coisa em matemática, ou quando você é firme quando você tem que ensinar alguma coisa em português porque aquilo é necessário, eu acho que a escola também tem que sustentar a postura de que aquilo também é necessário para o currículo e que vai ser ensinado, sim. Né? Então, eu acho que aí é uma escolha da postura da escola, né? Qual postura a escola vai tomar em relação a isso? E o professor ali como representante dessa postura. O que eu acho também importante aí, falar, a escola tem que estar unida na sua postura, né? Então, se o professor vai tomar uma atitude, ele tem que estar, os outros professores têm que estar junto e o diretor tem que estar junto. Porque não dá para você ter, se você não tem um discurso coeso, você abre espaço para os pais chegarem e fazerem uma bagunça daquilo que você está querendo fazer. Então, eu acho que se a escola tem um, se a escola decide que vai sustentar essa, né, essa opção, aí é uma questão mesmo de fazer um trabalho e esperar que os efeitos do trabalho mostrem que os pais, que aquele medo dos pais não caminhava junto, né? Não estava em conjunto. Agora, assim, que eu achei também outra coisa interessante do que você me falou, por exemplo, nesse caso do menino que se masturbou na sala, é que eu fiquei perguntando, e o menino? O tempo inteiro eu fiquei, mas e o menino? Né? Porque, nossa, a coisa tomou uma proporção gigantesca.
Sim, não, no momento eu não vi aquilo, porque senão eu não estava assim. Sempre estava aquele risinho ali em volta do menino. Na hora do intervalo eu estava concentrada na aula, né? E depois eu fiquei sabendo, a menina teve contato, né? E eu até cheguei a falar com o menino, o pai, ele ligou, né? Tá? Mas depois o pai também falou.
Porque, assim, eu imagino como deve ter sido complicado para esse menino. Eu penso no menino, o que eu penso? Gente, se as crianças e os adolescentes estão se masturbando em sala de aula, eles estão querendo dizer alguma coisa, né? Porque ninguém quer se colocar numa situação de perigo e vergonha. Ninguém quer passar por vergonha, principalmente nessa fase que tudo... aumenta 10 vezes, né? Se você vai limpar o nariz, aquilo aumenta 10 vezes. Imagina você se masturbar em sala de aula. Então, eu acredito que quando ocorrem as situações de masturbação em sala de aula, eu acho que a gente tem que olhar para essa criança, né? E tentar... ela está querendo dizer alguma coisa para a gente. Agora, o que ela está querendo dizer para a gente? N coisas. Eu não posso aqui dizer. Ela está querendo dizer isso, né? Aí eu acho que a gente, como no caso você como professor, que está ali com ele no dia a dia, tentar acompanhar um pouco mais de perto, porque ele pode estar com dificuldades em casa de lidar com a experiência dele, com a sexualidade dele, então ele faz ato, né? Ele não sabe como lidar, então ele chama atenção. Ele quer atenção, ele quer falar alguma coisa, ele nem sabe o que, então ele chama atenção. Ou então, ele está muito exposto a uma sexualidade em casa. Às vezes acontece de garotos dormirem no mesmo quarto que os pais ainda, né? Acontece os pais terem, fazerem sexo e eles, né, bem, enfim. Eles podem estar com uma exposição muito grande ao sexo corporal, assim, ao ato sexual. E isso vai despertar neles mais, 3 vezes mais do que que eles já têm. Então, eu acho que, assim, tem um aluno na sua sala se masturbando, vamos parar para prestar atenção. Vamos abrir um espaço para conversar, vamos trazer, né, vamos conversar com ele um pouco sobre o assunto, vamos tentar ver o que está acontecendo. Inclusive, casos de abusos sexuais que as escolas acabam descobrindo, começaram com masturbação em sala de aula. Então, não é que eles, todo mundo que se masturba em sala de aula está sendo abusado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, assim, onde tem fumaça, tem fogo, né? E no caso de crianças, esse foi o caso de mais adolescente, né? Agora, tem os casos de criança de 5, 6 anos que já se masturbam, não o ato de masturbação por si, mas elas, né, ficam se mexendo. Enfim, às vezes na sala você vê as meninas assim, né? Ou enfim, ele coisas que as crianças fazem.
Eu já tive essa experiência de dar aula de inglês para pequenininhos, assim, 6 anos, e isso aconteceu muito. Os alunos, assim, porque aí você chama para sentar no chão, você chama para fazer uma brincadeira no chão, então é menino, menino, enrola no chão, e esquece da aula, porque ele tem muito da masturbação mesmo ali.
Os meninos passam, né, o pinto em todo lugar, assim, ou então eles deitam no seu seio, né? Enfim, tá presente ali. Mas enfim, tem o normal disso, que é a curiosidade sexual deles, que eles estão começando a ver que aquilo é gostosinho, né? E acho que, assim, com cada linguagem diferente, né, dependendo da idade, a gente pode abordar isso sem tabu, né? Porque a gente não pode dizer que é normal se masturbar na frente de todo mundo. Não é essa permissividade. Nossa, então todo mundo agora vai começar a se masturbar. Mas a gente pode sim abordar no sentido de que... Não no sentido contrário de não pode, né? A gente pode abordar no meio termo, que é, olha... Eu sei que é gostoso e tal, mas isso é um momento de intimidade, enfim. E isso também me fez lembrar, por exemplo, a sexualidade de deficientes mentais, autistas e tal, porque eles realmente se masturbam assim, eles não têm o discernimento que a gente tem, né? E aí são os casos extremos em que a gente tem que ensiná-los de fato a se masturbar na intimidade. Eles têm que ouvir, olha, isso que você está fazendo é gostoso, só que você não pode fazer na frente dos outros, porque é a sua intimidade, você pode fazer isso quando você estiver sozinho, no banheiro, você pode fazer de inter... A gente tem que ensinar mesmo, às vezes.
Mesmo quem não é. Eu te provoquei, tá? Se você tá aí, porque às vezes tem muita gente que a tendência do professor, né? Muitas vezes criar um homem. Menino, o que você tá fazendo? Isso aqui é uma pressão. Isso não deve ser feito, né? Chamar a atenção dele de outra forma, pedir que. Para buscar uma água, ou desviar a atenção dele para um outro tipo de coisa, ou chamar a atenção dele para um outro assunto, ele esquecer aquilo ali, né? Sem deixar a classe perceber, porque senão ele vai sofrer outro tipo de violência ali, né? Que a gente hoje em dia está falando, que é o bullying, né? Todo mundo vai começar com a chacota na cara dele, vai expor a figura dele, né? Então, é importante a gente saber lidar com essa situação também.
Eu acho que eu só tenho um adendo assim, na sua fala, que aí fala do último caso da menina da menstruação, que é assim, os professores e a gente no geral tem a tendência a pensar em tirar a atenção deles para aquilo, porque aí eles esquecem mesmo e vão fazer outra coisa. Mas só que aí isso tende a se repetir. E às vezes fica impossível não tratar do assunto com a sala toda. Às vezes acontece, né? Como nesse caso, como no caso da menina que a mãe tinha sangue pelo banheiro. Se você consegue, né, ter atenção só para a criança e os outros não perceberam, é bacana, porque protege a intimidade da criança, mas às vezes não dá para falar. Se acontecer uma situação dessa em sala de aula, não dá mais para ignorar. Então, o assunto tem que ser trazido para todo mundo na sala. Então, eu acho interessante, por exemplo, propor uma discussão, dependendo da idade, lógico, né? Mas você propor, trazer a discussão, trazer um material para trabalhar, né? No caso da menina com a menstruação, trazer o assunto na sala de aula, falar sobre isso, escutar o que as pessoas têm a dizer sobre isso, porque às vezes é sangue por todo lado. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela queria que alguém explicasse para ela, né? Então, o sangue ali estava dizendo o quê? alguém me diz aí o que eu tô, o que está acontecendo, né? E se ao invés de a gente não aborda o assunto, a gente fala, coitada, já passou tanta vergonha, ninguém aborda o assunto. O menino já passou tanta vergonha, ninguém aborda o assunto. Não, então vamos falar do assunto, já que todo mundo vai mesmo querer fazer fofoca, ótimo, então vamos trazer o assunto de forma oficial. Vamos falar sobre o assunto.
Porque... De repente esse menino tinha tendências, foi exibicionista, né?
As duas coisas, né? No particular e depois.
Se eu tivesse isso e a coisa depois passou mais ou menos pela direção do pessoal meio que ela foi o negócio, mas eu teria feito isso também, teria conversado com ele, explicado para ele o que é isso. Olha, tá, vai no banheiro, vai lá e se espera lá para algum momento e volta na sala, mas lá direitinho e tal. Ué, aqui mesmo no banheiro da universidade, a gente às vezes tem externo nas paredes aí, os banheiros masculinos. O cara vai lá e bate o dinheiro, né? Quem está fazendo isso de boa? Mas a gente tem esse. Qual é o seu nome? Claro. Então, aqui mesmo na universidade tem muito. A universidade, né? Por isso que, assim, a Conipet propôs esse tema, a gente divulgou bastante, tem tanta gente assim também, porque as pessoas elas precisam ver algum especialista no assunto, porque às vezes é difícil falar até na universidade, imagina falar, isso que eu falei agora é uma coisa perigosa, bater o dinheiro, tá bom. Porque a sexualidade, eu achei muito interessante quando você falou antes, que as pessoas às vezes ligam só ao ato sexual, né? Mas muito além disso, eu acho que as pessoas às vezes se incomodam com palavras, né? Falar pinto, falar buceta, falar. Tá? Ah, não precisa falar na sala de aula? Não, não vou dizer que eu vou estar falando na sala de aula o tempo todo, né? Mas é medo assim, das palavras que a sociedade jogou com chulas.
Eu acho legal essa questão também do trabalho na universidade, porque a gente chega na universidade e aí, né, é uma bagunça depois do colégio, todo mundo quer sair com todo mundo, aquela coisa maravilhosa de bar, viagem e tal, e lógico que o sexo está presente o tempo inteiro. Mas é interessante como ainda nesse momento também não se fala de sexualidade, se fala do ato sexual, se fala da sacanagem, da pornografia, mas não se fala sobre sexualidade. Então, a gente chega assim nessa idade, mais velhos, a gente faz o sexo e não necessariamente a gente sabe todo o resto que está por volta dele, né? Faz o ato mecânico. Então, o que que tem? É só isso? Ou é assim, ou é só isso, ou é amor, vamos casar. Então, assim, tem um meio do caminho, né? Não é só ato carnal e ou então o amor divino que não tem sacanagem, nada. Não. Existe um meio do caminho que as pessoas passam batido. Então, por que não abordar, inclusive na universidade, esse meio do caminho? Porque fica uma ansiedade para o ato em si, que não se vive o meio do caminho. Inclusive, tem uma dinâmica muito interessante que se faz, que eu gosto, inclusive com o adolescente mesmo, que a gente coloca duplas, na sala, como se a gente fica todo mundo tranquilo, coloca dupla, a gente deita no chão, a quem está deitada fecha o olho e o outro tem que tocar no outro, sem tocar em nenhuma, nem seios, né, nem nas áreas genitais. A gente tem que tocar o outro nos lugares mais diferentes. Primeiro a gente trabalha a questão de respeito com o outro, confiança, né? Porque até que ponto eu vou confiar o meu corpo de olhos fechados para uma pessoa, colocar a mão. Em segundo a gente trabalha que corpo, né? Sexualidade não está só no seio, no bumbum, está né? Na mão, está no rosto, está em todos os lugares, está no dedinho do pé. E que a gente pode viver momentos de intimidade sem necessariamente falar de ato sexual, né? E isso é uma dinâmica que as pessoas ficam super medrosas, assim, mas depois que elas vivem essa experiência, depois a gente troca, né? Elas costumam se sentir muito bem de descobrir um toque diferente. Existe esse prazer no toque diferente. Então, acho que isso tem que ser trabalhado assim, inclusive quando a gente é mais velho, porque tem muita gente que, como eu falei, vai aí do ato sexual, casa e não sabe que existe outra coisa além do mecânico, né?
Eu ia falar umas coisas mesmo, era essa.
oportunidade de falar de sexualidade, meus alunos não se manifestam tanto.
Isso é muito comum.
Eu mesmo da pergunta de vocês.
Se eu quiser falar,
a minha pode escrever, a gente passa tudo para ele. Agora, até a minha questão é voltada para os alunos, que é, você disse que o primeiro passo é a gente tratar da nossa sexualidade. E aí eu imagino, né, que as pessoas vão sair daqui com uma interrogação, quem não quiser, né, e como é que eu trato da minha sexualidade. Mas antes, você perguntar.
Mas eu acho que isso não é, não é diferente, não. Isso é muito normal. Quando a gente fala de sexualidade, o normal é o silêncio ou as risadinhas. Também ocorre muitas risadinhas. Ou o inverso do silêncio, o barulho ensurdecedor que você não consegue falar, né? Por quê? Porque a gente está tratando de um assunto super delicado. Então, o que a gente faz? A gente não quer lidar com ele, né? Então, ou a gente silencia, ou a gente faz um barulho, principalmente com adolescentes, faz um barulho ensurdecedor que ninguém consegue falar, ou então a gente fica se questionando. Eu acho que isso é interessante, acho que é um momento que as pessoas começam a pensar um pouco das suas próprias experiências. E acho que isso vai ecoando no sentido de que é para pensar mesmo, refletir das suas próprias experiências, e não é uma coisa que vai se resolver em um dia, um mês, um ano, né? É muita carga que a gente já tem, principalmente nessa altura. Então, a gente vai refletindo das nossas experiências. Eu acho que isso é interessante.
O caso da Geise,
né? Tem a ver com sexualidade, né? Tem a ver com duas coisas. É, que também me lembrou das pulseirinhas do sexo, né? Então, estão na moda agora. Há pouco tempo, algumas adolescentes foram estupradas por causa das pulseirinhas do sexo também. E o que a gente escuta falar? Que a gente escutou a mesma coisa com a Geise. Ué, tá usando o negócio, tá, se esperava o quê, né? Então, assim, quer dizer que se eu sair com uma roupa diferente, ou se eu usar uma pulseira, então eu tô dando abertura pra qualquer pessoa fazer o que quiser comigo? É assim que a gente pensa? A gente ainda pensa desse jeito? Agora, existe um outro problema relacionado a isso, que é, eu digo que é o problema das minorias também. As minorias sabem que elas têm uma coisa, elas têm uma vantagem nos dias de hoje, né? Que qualquer coisa que falarem para eles, eles podem, olha, você está sendo preconceituoso. Então, também, a gente tem que tomar cuidado com o uso inverso, né? Principalmente as mulheres, eu acho. Hoje, o apelo sexual feminino é muito grande, e as mulheres realmente usam isso a seu favor também. Mas isso não, de forma alguma, exclui a responsabilidade do outro. Porque, como eu falei, oportunidade para a gente atuar o nosso preconceito tem de monte. A questão é, quem está atuando nesse preconceito? Quem está lá gritando que ela é vagabunda? Quem está lá estuprando as meninas? Esse é o outro que está usando de uma oportunidade. Porque o que são as pulseirinhas do sexo? O que era a brincadeira de maçã, banana, salada mista, o que que é? É tudo a mesma coisa, gente, só que muda de acordo com o tempo. Então, quando você tinha lá a salada mista, você era obrigado a beijar o outro de frente. Você beijava quando você queria? Não queria? Não, as pulseiras são a mesma coisa. É uma brincadeira que não necessariamente eles estão querendo levar aquilo a sério, né? Quem está levando a sério é o outro que está se utilizando dessas brincadeiras para coagir, né? Olha, então se você tá usando, agora você vai ter que fazer. Então o problema não são as pulseiras em si e os adolescentes que usam a pulseira. O problema são os outros que fazem disso uma arma.
Perguntas? Ah, não, tem uma coisa interessante que gostaria de trazer para o nosso congresso.
Eu levanto aqui para te ver.
Há um ano atrás, ali na revista Veja, tinha uma psicóloga. Ela, no consultório dela, ela só recebia homossexuais. O que ela fazia? Ela recebia esses homossexuais que queriam passar a ser heterossexuais. E transformava eles, ela no consultório dela, em heterossexuais. Aí ela sofreu com a organização da escola, falando, não, porque não foi errado. Ela foi tripudiada por estar fazendo isso, sabe? Mas eu trago isso para perguntar, até que ponto o nosso parâmetro da heterossexualidade na sociedade tem que ser mantido. Ele precisa ser substituído pelo padrão da homossexualidade? É válido trazer esse padrão para o nosso mundo?
Olha, eu acho que tem duas questões. Primeiro é que a gente tem que parar de pensar em padrão. Por que tem que ter um padrão dominante? Né? Por que, que a gente tem que ter um padrão que é o certo e outro que é errado? Isso é tão pequeno, né? A gente tem tanta possibilidade no mundo de hoje e a gente ainda fica perdendo tempo para estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é que a gente tem que fazer, o que é o corretíssimo e o que a gente não tem que fazer. Eu acho que o certo é o que é certo para cada um na sua sexualidade, né? Então, eu acho assim, o desejo, a gente tem, até foi o Netinho que falou isso, eu achei legal, a nossa orientação, ela tinha que ser afetiva. Então, assim, eu gostei dessa pessoa, eu gosto dessa pessoa, não importa se ela é homem, se ela é mulher, se ela é trans, não importa, eu gosto de uma pessoa. Não importa qual sexo tem. Então, acho que a gente tem que parar de fugir do padrão. Eu acho que não tem que ter um padrão correto.
E eu gostaria de perguntar um pouco, nos momentos de ortodoxia, por exemplo, para as pessoas que querem se estar, isso me surpreende. Como ligar, sabe? Não sei, um aluno chega para você e fala que é homossexual, você acha que tudo é errado, não. Você não pode ser homossexual, você tem que ser heterossexual, tem que gostar do sexo oposto. Tipo, e eu devo transformar o aluno e falar, não, deixa de ser homossexual, passa a ser heterossexual.
Olha, é muito difícil.
A gente abre mão e deixa para alguém que você não pode.
Olha, é interessante a sua questão, porque a gente trabalha com isso, por exemplo, no consultório, que é o caso até da psicóloga lá que não foi expulsa contra gosto de muitos psicólogos, porque eles não se faz, né? A gente não está no consultório recebendo um paciente para mudar ele, né? Pelo contrário, a gente está ali para fazer ele se descobrir e daí se aceitar. Mas se a gente pode mudar o outro, eu acho isso muito complicado, né? Mas não é o que a gente espera isso o tempo inteiro. Quando a gente escolhe um parceiro, uma namorada, um namorado, no fundo a gente quer mudar essa pessoa pro nosso jeito. Isso aí tá heterossexual, homossexual, a gente sempre tá querendo moldar a pessoa. Mas será que isso é possível mesmo? Eu acho que isso é uma escolha pessoal. Eu acho que assim, você pode tomar isso como uma luta sua, né? E tentar convencer essa pessoa de que ela está errada. Ou você pode ter os seus limites, né? Olha, você tem o seu direito de opinião também. Porque a gente não pode fazer o oposto que é, ah, você tá errado, então você tem que ter a minha opinião. Eu acho que as pessoas têm direito à opinião, né? Então, se ele tem a sua opinião, ok. E aí, acho que a escolha é pessoal de cada um. De, vou querer me relacionar com uma pessoa que tem um diferente, vou querer discutir e me abrir também e tentar abrir a cabeça dela, ou vou deixar de lado e ver, né, que efeitos isso vai trazer na vida dela. Eu acho que, infelizmente, em relação a isso, a gente não tem uma fórmula. Eu acho que o que a gente pode fazer é isso que eu estou, por exemplo, vindo fazer aqui. Eu acho que a gente faz é, a gente não fica resignado, né? Se a gente vê que existe pluralidade, que tem um caminho, a gente tem que fazer o nosso trabalho de passar isso adiante. Eu não vou aqui chegar na cabeça de cada um e dizer, olha, o correto é isso. Não, isso não é o meu papel. Eu estou aqui para fazer uma proposta. Há pessoas que vão aceitar essa proposta e outras que não. Mas eu acho que é assim que a gente caminha, né? A gente propõe uma mudança. E a gente provoca.
Eu tenho. Pode perguntar.
E como que você falou que por exemplo, esses pacientes dessa escola, eles iam com o intuito de se transformar, não ser mais homossexual? E como que explica então as pessoas que são homossexuais e não querem ser? Entendeu? Porque eles foram, porque eles não queriam.
Vou fazer uma analogia. Quantas pessoas são gordas e não querem ser gordas, querem ser magras? Elas vão atrás de toda forma possível para ser magras. Elas querem ser magras de qualquer jeito, aquilo incomoda demais. A mesma coisa na sexualidade. Então, exatamente para a sexualidade não ser uma escolha, tipo, olha, eu vou gostar de homem ou eu vou gostar de mulher. Não é assim que funciona, o desejo está lá. E isso incomoda demais algumas pessoas. Tem pessoas que fosse o inverso? Se o normal fosse você gostar de meninas, você gostasse de meninas, você podia ficar super incomodada com isso. E assim, ao invés de tentar entender isso, você deve lutar contra todas as outras pessoas, fica mais fácil. Aparentemente mais fácil. Não, então eu vou entrar no padrão. Esse é o aparentemente mais fácil. Agora, por que eu digo que o aparentemente mais fácil? Primeiro, porque é um sofrimento muito grande. Um sofrimento muito grande uma pessoa acordar todo dia e não estar satisfeita consigo mesma. Segundo, é ela se iludir que ela vai poder fazer isso sumir. E terceiro, esse tratamento nunca vai dar certo, porque ela nunca vai deixar de ser o que ela é. Ela vai simplesmente aprender a aceitar e engolir, né? Não vou mais pensar nisso, eu vou fazer o que é certo e o resto eu não vou pensar. Só que ela vai carregar isso com ela, não tem jeito. Uma vez que você já viveu uma experiência, você não tem como desviver, né? Então você viveu, ela está marcada, você pode fazer uma escolha. Não vou mais atuar né, no meu desejo, não vou mais atuar no meu desejo. Mas ele vai acompanhar você, ele vai acompanhar.
Inclusive a sexualidade, então a gente faz, a gente vende o corpo perfeito,
a gente vende para o relacionamento perfeito. E a gente vende a ideia de que existe uma pessoa certa para a gente. Portanto, não há problema vir procurar para essa pessoa num programa de TV. Eu acho que como se não tivesse complexidade suficiente conhecer uma pessoa, ainda por cima, para todo mundo ver, né? Eu acho que a mídia trata a sexualidade como um produto que é uma pena, porque trata a sexualidade como um ato sexual. E essa ideia, que eu acho que é um pouco complicada, de que você pode escolher, né? Eu não sei direito como é isso, não, mas ninguém, não sei se é o mesmo, que é, tem vários candidatos, você escolhe. Nossa, que posição é essa de quem se coloca para ser escolhido, né? Que posição é essa de quem se coloca para escolher? Por quê? Por 5 minutos com a pessoa?
Então, sempre as mulheres escolhem mais.
Com certeza.
A pessoa se sujeitar.
Mas, infelizmente, é um produto.
É de nacional. É um produto, exatamente. Né?
Então, é tudo. E todo problema.
É igual o Big
Brother. E lembra até do caso da gente? O que ela fez com a experiência que ela passou? Ela acabou. Ela se tornou um produto. Então, se ela tinha ali uma arma para falar da violência contra a mulher, o que ela fez, sabe? Ela virou produto. Então, infelizmente, é o que as pessoas fazem.
A terceira pergunta é: qual o conceito de sexualidade para você? Temos o conceito de sexo mecânico, temos o conceito de amor desvinculado do sexo, mas realmente nós temos o conceito do quê? Qual é? Seriam as preliminares?
Bom, quando a gente fala em preliminar, a gente já está falando de sexo como ato também. Eu acho que não existe um conceito pronto, preparado, mas eu acho que é preliminar, é sexo, é falar que rosa também é cor de menino, é falar que menina, que menino pode fazer balé e não necessariamente é gay, né? É você não escolher afeto ou amizade por gênero, é você dizer, é você não aceitar quando alguém diz que militar não pode ser gay, né? Acho que isso tudo é sexualidade, né? Sexualidade não é só é preliminar, é sexo, mas é também a nossa fala do dia a dia.
Se conhecer,
então é muito importante. Sexualidade é se conhecer, porque a gente não se conhece ainda. 2010, a gente não se conhece. É a gente ir no sex shop comprar uma coisinha pra gente. É a gente fazer o nosso cabelo, fazer a nossa unha. É parar de chamar o homem que gosta de gente. Ser vaidoso de metrosexual, porque tem que ter nome pra tudo, pode ser simplesmente vaidoso. É isso tudo, é sexualidade. Né? Acho que é isso.
Perguntas? Sexualidade, você vê relação.
Eu acho que é nas relações. Se você acha que não tá certo, é o que você vive, é o seu momento, acho que tudo bem para você também. Acho que a gente não pode atuar como querer colocar o nosso padrão como certo para todo mundo. Acho que a gente tem que respeitar, né? Tanto uma pessoa que não aceita uma opinião, como quem tem uma outra opinião, né? Acho que não tem problema nenhum. Então, eu queria agradecer vocês pela tarde. E eu deixei meus contatos porque eu tenho um blog que eu falo sobre educação, sexualidade, tecnologia. Quem quiser pode entrar lá. Se for com vergonha de fazer pergunta aqui, pode fazer lá também. E aí estou à disposição também para vocês. Muito obrigada.
Eu quero agradecer a Aline, né, por ter vindo aqui passar aqui para nós, e quero agradecer para cada um de vocês que apareceram aqui essa tarde para a gente conversar um pouco. Sei que esse assunto, né, ele se estende há muito tempo.